Fala, meu amigo, minha amiga concurseira. Chegou aquele momento bacana, aquele momento da hora que a gente vai pegar aqui as informações da indireta e, meu, deixar tudo bem redondinho para você conseguir fazer aí o estudo. Por que que eu gosto desse quadrinho? Porque é o seguinte: aqui a gente vai direto na veia dos principais pontos. Você vai reparar, até quando estiver ali trabalhando questões, que a banca não pega assim informações muito fodarásticas. Elas pegam informações relativamente simples, só que a forma que elas trabalham, se não tiver bem firme na cabeça, vai dar mole. Vai perder aquela questão que você quer morrer depois. Você não acredita que errou uma coisa daquela. Mas faz parte. Eu tô avisando que faz parte. Por isso a gente vai desenrolar. Mas olha o detalhe. Primeiro ponto. Bate o print do quadrinho vazio. Vazio, professor? Sem estar preenchido. Da forma que ele está aqui. Eu quero que você faça isso. Você vai bater o print primeiro assim, do quadrinho vazio. Por quê? Porque depois você vai imprimir isso aqui, beleza? E tu vai fazer na unha. É. Tu vai preencher isso aqui na unha, na força do ódio, de cabeça. Porque você vai se obrigar a lembrar das informações. O estudo, uma dica, tá? É, quando você está estudando e está tudo muito fácil, muito suave, muito tranquilo, alguma coisa tem de errado. Porque o estudo é sofrido. Eu, pelo menos, sofria enquanto eu estudava. Sofria no seguinte sentido, cara. Tem que pôr informação na cabeça. Porque senão você tá lá só assim, ó. Tá lá só lendo, né? Tá lendo e a cabeça tá lá longe, voando, pensando, nossa. E tá lendo, né? A cabeça tá assim, nossa, a hora que eu passar no concurso, eu vou esfregar na cara desse filho da puta. Olha o que ele falou pra mim, deixa ele que ele vai ver, tal, eu vou viajar, vou postar foto. A cabeça tá com as asas voando lá longe. Meu, cuidado. Tá se enganando. Agora, se tu pega o quadrinho em branco, tu senta e se obriga a preencher, oh, aí significa que a coisa tá fluindo. E às vezes a gente sente um pouco de dificuldade, porque é o seguinte, meu, é o que eu falei. Se tá muito fácil, se não tá doendo nada, alguma coisa de errado tem. O conteúdo não tá entrando na tua cabeça. Porque presta atenção. O conteúdo ele é muito grande, ele é enorme. E se não está doendo, é porque não está entrando. Porque não tem como um negócio desse tamanho entrar e não doer. Não tem como. Então, se não está doendo, alguma coisa de errado tem, cara. Porque o estudo é sofrido. Olha o tamanho desse negócio. Você acha que isso aí vai entrar sem doer? Não, isso aí para entrar na cabeça dói. Então, fica de olho. E uma das formas de você bem treinar é justamente isso. Pegar essa paradinha em branco, ó, leia. Preencher de cabeça. Já bateu o print? Porque agora você vai preencher isso aqui junto com o tio. Chega mais. Chega mais. Vamos lá preencher junto com o tio. Olha só. Vamos começar aqui. E você com a sua mente suja aí pensando bobeira, né? É muita mente suja. Depois fala de mim ainda. Ó. Eu tô aqui só na inocência, ganhando pau. O pau não. Pau. Rapaz! Postura, homem! Que isso? Que isso? Isso foi problema do microfone, ganhando pão de cada dia. Eita, desgraça. Deixa eu falar de palavrão. Vamos voltar para aula aqui. Presta atenção em mim. Fica quieto aí, com postura, e vamos falar desse troço aqui. Vai! Chega mais! Vamos lá. Cacete. Ó, as autarquias. As autarquias possuem personalidade jurídica de. Presta atenção na aula, capeta! Ei, ó, elas têm personalidade jurídica de direito público. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Tá. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a regra. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo que tem uma observação. Se elas forem criadas com a personalidade jurídica de direito público, na verdade, serão espécies de autarquia. Então seguem as regras de autarquia. Aqui, ó, vale aquela observação, hein? Aqui vale aquela observação. Falou de fundação pública. Qual que é a regra? Direito privado, pá e bola. A fundação pública de direito público pode ser feita, mas aí ela é uma espécie de autarquia. Cuidado, então. Não é os dois regimes. A regra é privado, pode ser criado como público. Todas aquelas observações que exaustivamente a gente já fez aqui ao falar das fundações. Seguindo. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, que não há segredos, que é molezinha. Tá, vamos falar da criação. Autarquia lei, cria. A autarquia, ela é criada por lei. Agora, cuidado, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas não são criadas por lei, elas são autorizadas. A lei só autorizou, elas ainda não existem. Para que elas existam, para que elas possam funcionar, para que elas adquiram personalidade jurídica, precisa daquele ato de direito privado, que é o seu registro. Elas precisam, então, ser registradas em cartório. Show de bola? Show de bola. Mas olha só, presta atenção, só revisando no gogó algo que o tio já viu contigo. Falou de fundação pública, direito privado. Se ela é de direito privado, a lei autoriza, mas ela nasce com o registro. Agora, as fundações públicas de direito público são espécies de autarquia. E autarquia, a lei? Cria. Olha um paralelo legal que eu vou fazer contigo agora. Presta atenção nessa parte, que legal isso aqui. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas olha que legal, ó. Quando é uma pessoa jurídica de direito público, é criada por lei. Quando é uma pessoa jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei. Ah, que legal! Então, quando é de direito público, é criada diretamente por lei. Quando é de direito privado, ela é autorizada por lei, mas o nascimento ocorre com registro. Sacou? Saquei. Legal, né? Então, uma outra dica aqui. Por incrível que pareça, essas duas colunas, que são muito fáceis, tá? Eu sei que você tá olhando assim, você tá assim, é. Só que eu tô te avisando, o tio tá sendo seu amigo, o tio tá avisando. O que mais cai em prova é justamente isso aqui. Ah, então é muito fácil. Não, é fácil. Só que o problema é o raio encapetador. As bancas pegam isso aqui, fazem toda a sua catiça em volta, catinga também, né? Porque o negócio chega até a feder de tão pegadinha. E pega muita gente. Então, cuidado, que elas vão trabalhar isso, mas assim, pega a questão, meu, vai marcando, vai grifando, cuidado. Porque, às vezes, algo muito simples se torna difícil meramente pelo jeito que foi narrado em prova. Fechou? Fechou, professor? Seguindo agora. As finalidades. As autarquias servem para desempenhar atividades típicas do Estado. Elas vão desempenhar atividades típicas do Estado. As fundações públicas. Bom, quando a gente fala de fundação pública, tem aquele ponto muito importante que você já sabe. Fundação pública não tem fins lucrativos. E de acordo com a nossa Carta Magna, Constituição Federal, lei complementar vai definir o campo de atuação das fundações públicas. Beleza? Beleza. Empresa pública e sociedade economista, presta para quê? Elas podem ser criadas para prestar serviço público ou elas podem ser criadas com a finalidade de explorar atividade econômica. Muito bem. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil das autarquias, ela é objetiva. Das fundações públicas, pode colocar aí também que é objetiva. independentemente de ser uma fundação pública de direito público ou privado. Seguindo aí. E EPIs sem? Opa! EPIs sem cuidado. Elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público. Nesse caso, a responsabilidade civil será objetiva. Mas elas também podem ser criadas com a finalidade de explorar atividade econômica. Nesse caso, a responsabilidade civil será subjetiva. Neste caso, a responsabilidade civil será subjetiva. Então, cuidado, que quando a gente fala de uma EP ou de uma SEM, dependendo da finalidade dela, a responsabilidade civil muda. Se ela foi criada para prestar serviço público, objetiva. Se ela explora atividade econômica, subjetiva. Show de bola, show de bola, tá. Regime de pessoal. Vamos lá. Autarquia e fundação pública é o estatuto. É o estatuto. Empresa pública e sociedade de economia mista é o regime seletista da consolidação das leis do trabalho. Algumas observações agora, para aprofundar. Nós sabemos que autarquias têm aquela exceção, que se forem os conselhos fiscalizadores de atividade profissional, o STF fala que pode CLT. Fundações públicas de direito privado, o STF fala que pode a CLT também, caso específico. E a gente tem também aquele caso da empresa pública e da sociedade de economia mista no que tange aos dirigentes. Os dirigentes são escolhidos a dedo, titulares de um cargo em comissão, então é estatutário. Maravilha? Que hora? Muito fácil. Pode bater o print aí, que a parada está bem de buenas, bem tranquilo, não tem crise. Pode bater o print. Essas observações a gente fez lá no momento oportuno. Pois é. Tratamos até aqui, então, os casos, até DP e SEM, que são comuns. Vamos trocar aí de tela. Beleza? Tio, pode trocar de tela? Tá. Bate o print aí, fica marcando. Jacaré que dorme vira bolsa. Vai. O tio vai trocar de tela. Porque agora nós vamos tratar especificamente das distinções das empresas públicas e das sociedades de economia mista. O mesmo paranauê de antes. Bate o print com o quadrinho em branco. Depois, no treino do dia a dia, você vai lá se obrigando a fazer essa parada de cabeça. Combinado? Então vai. 2 segundinhos para tu bater o print. Bem bonito, bem da hora, bem na veia. Pronto? Pronto. Capital social. O capital social das empresas públicas, ele é 100% público. Ele é integralmente público. Então, quando a gente cria uma empresa pública, o capital social será totalmente público, totalmente oriundo da administração pública. Na sociedade de economia mista, olha o nome, ó, sociedade de economia mista, o capital é misto. Nós temos aqui capital público e privado, com uma pequenina observação. A maioria será sempre de origem pública. O controle acionário, a maioria das ações com direito a voto estarão em mãos do poder público. Então, sociedade de economia mista. O capital é misto, público e privado. Mas sempre vai ter pelo menos um pouquinho a mais de capital público do que privado. Seguindo aí. Seguindo aí. Forma jurídica. As empresas públicas possuem uma liberdade maior. As empresas públicas podem ser criadas sob qualquer modalidade societária existente em direito. A sociedade de economia mista já é um pouquinho diferente. A sociedade de economia mista pode ser criada apenas como SA, apenas como sociedade anônima. cuidado. Cuidado que a empresa pública também pode ser criada como SA. As duas podem como SA. A diferença é que a empresa pública tem uma gama maior de opções, enquanto a sociedade de economia mista é a única opção. E a última distinção que nós temos aqui. A última distinção. A empresa pública, a competência da justiça comum pode ser federal ou pode ser estadual. Já na sociedade de economia mista, a competência será da justiça estadual, mesmo sendo federal. Ô tio, dá um exemplozinho? Claro. Olha só. Vamos pensar aqui em uma empresa pública federal, Caixa Econômica Federal. E vamos pensar em uma sociedade de economia mista federal, Banco do Brasil. Seguinte, quando for uma ação contra a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal. Quando for uma ação contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, aí a gente vai na justiça estadual, sacou? Essa é a regra, essa é a regra. Cara, é mais ou menos a mesma regra que a gente tem lá do artigo 144. É, quando fala lá da Polícia Federal e da Polícia Civil. Quando, por exemplo, vai investigar um assalto à Caixa Econômica Federal? Aqui, ó, a CEF. Polícia Federal. Polícia Federal, quem julga? Justiça Federal. Olha só, aqui na CEF, por exemplo, ó. Seria a PF que vai investigar e a Justiça Federal que vai julgar. Se for aqui, por exemplo, uma investigação de um assalto ao Banco do Brasil, aí a competência é da Polícia Civil. E a Polícia Civil é, entre aspas aqui, uma polícia estadual. Então a competência é da Justiça Estadual. Então a competência seria da Justiça Estadual. Show de bola? Show de bola. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Nenhum segredo. Uma parte bem de boa. E deu para desenrolar bacana, hein? Deu para desenrolar bacana. E vou dizer, esses detalhezinhos todos que nós vimos, eu tô indo diretaço na veia contigo. Mas assim, pá, 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 pá. Para ajudar na memorização, para ajudar na revisão. Só que é o tipo de coisa que você pega ali na véspera da prova, lenha, tá tudo firme na cabeça. Mas o treino é muito importante, porque todas essas informações as bancas pegam e dão aquela floreada em volta. Fazem aquela maldade, fala de um jeito rebuscado, com cheio de frescura, só para dificultar. Mas o cerne da questão, o que define se aquela afirmativa, se aquele item, se aquela questão está certa ou errada, são todos esses detalhes que cá nós estudamos. Então, se você não bateu o print ainda, aproveita. Aproveita que o tio vai trocar aqui, que nós vimos então todos esses pontos. Tá beleza? Tá beleza, professor. Então fechamos aqui essa parte que fala acerca da administração direta e indireta. E esse ponto, ele é muito importante, porque além dele cair muito em prova por si só, você vai reparar que muitos tópicos futuros demandam conhecimento disso aqui. É, cara, tem muita coisa no direito administrativo que se a gente não souber essas regras todas, negócio arranha, sabe? Não vai. E muitas questões também vão misturar esses conceitos que nós vimos com o conceito do tópico próprio. É uma questão que trabalha mais de um tópico. Então, esse tópico, quando eu falo que ele é básico, não é sentido assim, ah, ele é básico, é tipo, não. É no sentido de ser a base para o estudo. Por isso que é sempre um dos primeiros tópicos que a gente trabalha. Valeu? Muito obrigado. Tamo junto. Forte abraço. Até a nossa próxima aula.